presidenta Dilma Rousseff cobra medidas de reforço à prevenção e manutenção dos serviços de energia elétrica.
Governo reafirma salário mínimo de R$ 540 em reunião com centrais sindicais.
Alertas sobre como prevenir a dengue vão ser enviados via celular pelo Ministério da Saúde.
Sexta-feira, 4 de fevereiro de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite nos estúdios da EBC Serviços, eu, Domingos Melo e Dini Moraes.
Meia-noite e 8 minutos de hoje, pelo horário de Brasília, 7 estados da região Nordeste e alguns municípios do Piauí ficaram sem energia elétrica. Aos poucos, estado por estado, a luz voltou, até que às 4h10 da manhã, o abastecimento estava normalizado.
O porta-voz da Presidência da República, Rodrigo Baena, informou que assim que tomou conhecimento do caso, a presidenta Dilma Rousseff pediu que as causas da interrupção de energia sejam esclarecidas o mais rápido possível e que a ANEEL reforce a fiscalização preventiva.
Além disso, a presidenta determinou que o Ministério de Minas e Energia faça com que as empresas geradoras reforcem a manutenção do serviço.
Governo e autoridades do setor vão se reunir na segunda-feira para definir que medidas serão tomadas. Carla Witter.
Para analisar as causas da falta de energia e definir as medidas para evitar que o problema se repita, vão se reunir na próxima segunda-feira no Rio de Janeiro, representantes do governo, da Companhia Hidroelétrica do São Francisco, a CHESF, do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, e das distribuidoras. Por enquanto, o Ministério de Minas e Energia trabalha com a hipótese de falha no sistema de proteção da subestação São Luís Gonzaga, da CHESF, que fica entre Bahia e Pernambuco. Segundo o ministro Edson Lobão, o sistema elétrico brasileiro é robusto e moderno, mas ele admitiu que falhas são comuns.
Nós não temos ainda uma causa definitiva para demonstrar as razões originais do desligamento. Mas nós imaginamos que como provável causa seja a falha no sistema de proteção na subestação de São Luís Gonzaga. É uma proteção eletrônica que acabou tendo a cartela do RENEC, o equipamento, desligada. Isso fez com que a linha de São Luís Gonzaga fosse também desligada e, por consequência dela, mais tarde, na tentativa de recompor o sistema de São Luís Gonzaga, o sistema todo acabou se desligando, autodesligando como autoproteção.
O diretor de operações da CHESF, Mozart Arnaud, tranquilizou a população e disse que não há risco de novas interrupções de energia na região.
O sistema está operando normalmente e o defeito está isolado e não tem como voltar a acontecer.
De acordo com Carlos Faria, presidente da Associação Nacional dos Consumidores de Energia, ANACE, problemas como esse são típicos do sistema de transmissão adotado pelo país. Para ele, a solução depende de investimentos.
Isso é inerente ao sistema que nós temos instalado no Brasil, que é um sistema que está todo interligado e quando você tem um problema em uma linha ou em uma usina, você pode ter um problema como esse. A questão que a ANACE sempre aponta é a forma com que você está preparado para fazer o ilhamento ou, vamos dizer, confinar este apagão a uma região menor possível e não deixar que isso se espalhe para uma região muito grande. Isso significa investimento em equipamento e investimento em manutenção.
Vale lembrar que quem teve algum aparelho eletrônico ou eletrodoméstico danificado ou queimado por conta da falta de energia tem o direito de exigir o ressarcimento. Primeiro, o consumidor deve entrar em contato com a distribuidora de energia local, levando a nota fiscal do equipamento. Se o problema não for resolvido, a orientação é recorrer ao PROCON. De Brasília, Carla Vatier.
Voz do Brasil!
O governo federal e as centrais sindicais não chegaram a acordo quanto ao reajuste do salário mínimo para este ano.
Em reunião hoje em São Paulo, os representantes das centrais mantiveram um pedido de R$ 580, enquanto o governo defende o valor de R$ 545.
Os ministros da Fazenda, Guido Mantega, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, e do Trabalho e Emprego, Carlos Lupe, afirmam que ajustes precisam ser feitos neste ano para não existir risco de volta da inflação. O repórter Marcos Vinícius acompanhou a reunião e tem mais informações.
Depois de 3 horas de conversas, as centrais sindicais e o governo federal não chegaram a um acordo sobre o reajuste do salário mínimo. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, reafirmou que o governo não abre mão do valor de R$ 545 para 2011. Mas as centrais sindicais presentes na mesa de negociação reivindicam um valor de R$ 580, além da correção de 6,47% na tabela do imposto de renda. Esta foi a segunda rodada de negociações e deve haver uma nova reunião na semana que vem para tratar do tema. A intenção do governo com essas reuniões com as centrais sindicais é a de levar uma proposta já negociada com os trabalhadores para ser votada no Congresso Nacional. Ainda não há previsão de quando a proposta será levada ao Congresso. De São Paulo, Marcos Vinícius Fraga.
Mais de 6 milhões de pessoas de 36 cidades e 11 estados começaram a receber hoje uma mensagem de celular enviada pelo Ministério da Saúde sobre como se prevenir da dengue.
A mensagem faz um alerta sobre o risco de surto na região onde a pessoa mora e inclui a frase: cuide da sua casa, fale com seus vizinhos e, se você agir, podemos evitar a doença.
De acordo com o Ministério da Saúde, os torpedos são enviados para as 24 cidades com risco de surto e mais 12 municípios com incidência igual ou maior que 200 casos de dengue por 100 mil habitantes nos últimos 3 meses do ano passado.
O secretário de Vigilância em Saúde no Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa, afirma que a meta é mobilizar a população para prevenir os focos de dengue em casa e na vizinhança.
A expectativa é fazer com que essa campanha de mobilização do Ministério tenha o mesmo papel que uma epidemia, ou seja, que desperte nas pessoas o movimento de cuidar da sua casa, de revisar se tem caixa d'água destampada, vaso de planta com areia no prato, se tem algum lixo para recolher, e que essa pessoa também fale com o vizinho, inclusive cobre também do poder público, da prefeitura, ou seja, fazer esse trabalho de mobilização de cada um tomando conta da sua casa.
Por ser um serviço de utilidade pública, o Ministério tem autorização da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, para emitir os alertas, sem configurar spam, que é uma mensagem não desejada, não solicitada pelo consumidor.
Hoje é o Dia Mundial do Câncer. A data tem o objetivo de chamar a atenção dos governantes, dos gestores de saúde e da população em geral para o aumento da incidência da doença no planeta.
Aqui no Brasil, a data é marcada pelo Instituto Nacional de Câncer, INCA, que estima em 500 mil os novos casos da doença este ano.
O diretor-geral do INCA, Luiz Antônio Santini, faz um alerta sobre a propagação do câncer no Brasil e no mundo.
O impacto dessas doenças em termos econômicos, sociais e familiares é de tal ordem que já se considera como um impacto catastrófico. O ano de 2011 será um ano particularmente importante para o tema das doenças não comunicáveis e do câncer. Neste ano, a Organização das Nações Unidas está convocando para, durante a sua Assembleia Geral em setembro, um fórum com a participação dos chefes de Estado para discutir medidas concretas a serem adotadas para a redução da incidência, da mortalidade e aumentar o acesso dos pacientes aos cuidados para esse tipo de doença.
E dados da Organização Mundial de Saúde revelam que um dos tipos de câncer que mais cresce no mundo e que mais mata também é o câncer de pulmão.
Segundo a OMS, cerca de um terço da população mundial adulta, ou seja, algo em torno de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, é fumante. Essas pessoas consomem 7 trilhões de cigarros a cada ano.
No Brasil, o levantamento do INCA mostra que, por ano, 200 mil pessoas morrem de doenças relacionadas ao uso do tabaco.
Mas, apesar desses altos números, o Brasil vem conseguindo diminuir o índice de fumantes nos últimos anos. Medidas como a restrição da venda e da publicidade de tabaco vêm sendo implementadas aqui.
E um dos instrumentos que possibilitou essas ações foi a adesão do Brasil, há 5 anos, à Convenção Quadro para Controle do Tabaco, que é um tratamento internacional, no qual os países estabelecem políticas de controle ao fumo.
Vamos saber agora mais sobre esse tratado na reportagem de Paulo La Salvia.
O documento ratificado por 168 países junto às Nações Unidas impôs várias restrições ao fumo. Todo tipo de publicidade de cigarros é proibido. As embalagens devem trazer informes e imagens sobre os males do tabaco à saúde. O conjunto de impostos que incidem sobre os cigarros está entre os maiores do país, supera 81% sobre o valor final do produto. Regras que, somadas à conscientização da sociedade, levaram à redução do número de fumantes brasileiros. É o que explica Carlos Alberto Viegas, médico pneumologista de Brasília.
Essa diminuição relativamente importante da prevalência do tabagismo na população adulta, ela se deve sim à conscientização da população. Quer dizer, a partir do momento em que se veicula, que se divulga os malefícios do tabaco, aí sim a população se conscientiza e ela busca por ela mesma o tratamento e modos de parar de fumar.
O hábito de fumar caiu pela metade em duas décadas no país. Em 1989, segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, 33% dos brasileiros fumavam, índice que se reduziu para 15,5% depois de 20 anos. Mas não é só sobre o consumo que trata a Convenção da ONU. Ela incentiva os países a trocarem as lavouras de fumo por outras culturas. No Brasil, o Programa de Diversificação das Áreas Cultivadas com Tabaco, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, abrange 30 mil famílias em 600 municípios, com 60 projetos de assistência técnica. Quem dá mais detalhes é Argileu Martins da Silva, diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério.
Esse é o papel central do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ofertando para os agricultores familiares que cultivam tabaco oportunidades de assistência técnica, pesquisa, crédito, seguro agrícola, comercialização, para que ele então possa fazer a opção, quando assim o desejar, de começar a entrar em outras cadeias produtivas, na medida que a cadeia produtiva do tabaco for tendo a sua demanda reduzida no Brasil e no mundo.
Santa Catarina é um exemplo desta mudança na lavoura. 900 famílias de agricultores familiares do estado deixaram de produzir fumo e passaram a cultivar produtos orgânicos, que são vendidos em feiras livres e abastecem a rede pública de ensino. Charles Lambe, coordenador do Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo do Estado, CEPAGRO, diz quais produtos são atualmente cultivados pelas famílias.
Hoje tem uma produção diversificada de hortaliças, né, então das folhosas em geral, conforme sempre atendendo, principalmente na alimentação escolar, atendendo, né, um diálogo sempre com as nutricionistas, que tem sido fundamental, né, a classe das nutricionistas está participando, que ajuda a organizar um cardápio, né, então esse cardápio é diversificado, e é isso que a gente deseja realmente para a agricultura familiar, uma diversificação de cultivos, né? Que não tenha, lógico, uma penosidade de trabalho, como o fumo tem para as famílias, mas que consiga dar uma sustentação mínima ali e, quem sabe, né, ampliação disso. Então, assim, vai desde as hortaliças, né, folhosas, alface, rúcula, né, a couve, as questões dos temperos verdes, né, dos temperinhos verdes, a questão das raízes, né, como aipim, cenoura, beterraba e as frutas.
Mesmo com a redução no número de fumantes no Brasil, o INCA estima que 200 mil pessoas ainda morram por ano no país por doenças relacionadas ao uso do tabaco. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, anunciou hoje no Rio de Janeiro a criação da Força Nacional de Resgate do Sistema Único de Saúde, SUS.
Uma equipe de profissionais especializados vai prestar atendimento a vítimas de desastres naturais, como ocorrido na região serrana do Rio de Janeiro no mês passado.
De acordo com o ministro, a proposta é formar um grupo com 100 servidores do ministério que já participaram de ações semelhantes, além de profissionais de saúde dos hospitais universitários federais e das Forças Armadas.
7:14, horário brasileiro de verão.
A Receita Federal quer definir o valor total devido por contribuintes que parcelaram dívidas durante a crise econômica por meio do Programa de Recuperação Fiscal, o Refis da Crise.
A medida foi anunciada hoje durante uma entrevista coletiva.
Ainda neste semestre, esses contribuintes vão ter que atualizar junto à Receita Federal os valores devidos.
São mais de 490 mil contribuintes que já estão pagando os débitos.
Segundo o diretor de gestão da dívida ativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, Paulo Ricardo Cardoso, o valor total das dívidas ainda não está definido.
Esse montante ele é impreciso neste momento, porque muitas destas dívidas, inclusive, estão sendo questionadas judicialmente ou administrativamente. E o contribuinte tem a opção de colocar essa, parte dessas dívidas que estão sendo discutidas ou não. Então, nós só vamos ter o montante da dívida que está contemplada dentro do parcelamento a partir das informações que o contribuinte vai prestar nesse cronograma que nós editamos agora.
Mais informações em www.receita.fazenda.gov.br.
O Tesouro Nacional registrou no ano passado o melhor resultado de vendas de títulos do governo para pessoas físicas.
Os títulos públicos têm a finalidade de captar recursos para o financiamento da dívida pública e ainda financiar atividades do governo federal, como educação, saúde e infraestrutura.
Qualquer pessoa pode investir. As vendas são realizadas por meio do Tesouro Direto. Carolina Monteiro explica como participar.
Com cerca de R$100, já se pode começar uma aplicação junto ao Tesouro Nacional. No programa Tesouro Direto, é o próprio investidor quem compra e gerencia os títulos. Tudo pela internet e com garantia do governo, como explica a gerente adjunta de Relações Institucionais do Ministério da Fazenda, Flávia Barbosa.
No Tesouro Direto, os títulos públicos eles são 100% garantidos pela União. Então, assim, você não tem risco de você não ter o seu dinheiro. Se você ficar com o título até a data de vencimento, você fica com aquela rentabilidade exatamente que você contratou.
Mas ela explica ainda que há a possibilidade de se resgatar o dinheiro antes.
Ela pode ter essa opção, ela não precisa ficar com o título até a data de vencimento, porque hoje a gente tem títulos que têm vencimentos muito longos, até 30 anos, por exemplo, mas ela pode resgatar quando ela quiser. A única diferença é que quando ela vai vender para o Tesouro Nacional vai recomprar esse título a preço de mercado, ao preço que aquele título tiver valendo naquele momento.
O dinheiro da venda dos títulos é usado pelo governo para financiar a dívida pública e também para ações em áreas como saúde e educação. Hoje existem 5 tipos de títulos públicos que podem ser comprados via Tesouro Direto, como a letra do Tesouro Nacional, que tem rentabilidade definida na hora da compra. Davi Ataíde é funcionário público. Ele conta que com o nascimento do filho decidiu fazer um investimento a longo prazo. Davi diz que o melhor foi comprar títulos do Tesouro Nacional.
Eu acho seguro, porque o Tesouro Nacional garante o pagamento do dinheiro no final do período do título, né? Eu acho que é vantajoso porque eu posso aplicar mensalmente um valor pequeno, pagando um custo competitivo, custo pequeno também. Porque, em geral, você vê nos outros bancos aí, você investe pouco, você tem que pagar mais taxa de administração, isso eu acho totalmente desvantajoso. Além do que, eu precisava de um título que me pagasse e tivesse um vencimento de 20 anos, que também é uma coisa muito difícil de você encontrar desse prazo de vencimento no mercado financeiro.
O assessor de investimentos, o Anderson Teixeira, garante que o título público, para quem não precisa ter acesso imediato ao dinheiro, é melhor do que a poupança.
Poupança, geralmente, a gente nem considera como investimento, né? Ela é uma reserva de segurança. Caso aconteça algum problema na minha família, eu perco meu emprego, alguma coisa nesse sentido, eu consiga recorrer à poupança e retirar o dinheiro. No caso do título público, é um investimento muito interessante, mas tem essa diferença. Eu preciso ter a paciência, ter o planejamento de esperar até o vencimento do título, até o final, que aí eu vou ser premiado.
E mais informações na página www.tesouro.gov.br. De Brasília, Carolina Monteiro.
A certidão de nascimento com o novo papel de segurança da Casa da Moeda foi emitida hoje em Recife, capital do Pernambuco.
O documento foi entregue pela ministra Maria do Rosário da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República à mãe de um recém-nascido.
A meta do governo federal é erradicar ainda este ano o subregistro de nascimento, que é a diferença entre a estimativa do número de nascimentos e o número de crianças que são efetivamente registradas em cartório.
A ministra Maria do Rosário afirmou que todas as crianças devem sair da maternidade com a certidão de nascimento.
É uma atuação do governo federal, uma atuação que integra o Ministério da Justiça, a nossa pasta de Direitos Humanos, a Secretaria de Direitos Humanos, da Presidência da República, o Ministério da Saúde e a Corregedoria Geral do Conselho Nacional de Justiça. E os estados, não é? No caso aqui Pernambuco, mas todos os estados brasileiros e todos os cartórios do Brasil estão chamados a participar dessa iniciativa, que é o seguinte: dentro de cada maternidade pública brasileira, as crianças receberem a certidão de nascimento antes de saírem da própria maternidade e irem para suas casas assim que nascerem. Deste modo, a gente está reduzindo muito o subregistro civil de nascimento. Lá em 2003 eram 18%, mais de 18% da população que nascia não tinha registro civil. Em 2007 caiu para 12%, em 2009 já caiu para 8,2%, e esse nosso projeto de certidões unificadas pretende, neste ano de 2011, erradicar o índice de crianças sem registros de nascimento no Brasil.
O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, afirmou hoje, durante o programa Bom Dia, Ministro, que o governo vai investir, a partir deste ano, na ampliação da telefonia fixa na zona rural de todo o país.
Segundo Paulo Bernardo, isso vai ser possível com a utilização de uma frequência de rádio, que hoje é usada pela Polícia Federal.
Nós pretendemos desocupar, vamos chamar assim, uma faixa de transmissão de rádio que é usada hoje exclusivamente pela Polícia Federal. Nós negociamos com a Polícia Federal e com o Ministério da Justiça, já tem dinheiro no orçamento, a Polícia Federal vai comprar rádios com outra frequência, vai usar uma frequência diferente dessa, e essa faixa, que é a de 450 MHz, vai ficar desocupada, e nós pretendemos colocar telefonia rural nessa faixa. Quer dizer, isso é uma faixa muito boa, tecnicamente todos acham que isso vai ser um avanço extraordinário, porque você vai conseguir colocar telefone fixo nas residências na área rural, que é uma coisa importante também. A pessoa que vive na roça, no campo, que trabalha com agricultura familiar, com uma empresa de agronegócio, com uma fazenda, enfim, tem que ter acesso, além de energia, estrada, tem que ter também telefonia. Eu acho que isso vai ser um avanço grande e deve começar ainda neste ano com a licitação dessa faixa aí para prestação de serviço de telefonia rural.
Ainda durante o programa, o ministro falou sobre um acordo assinado pelo Brasil no início dessa semana entre as presidentas do Brasil, Dilma Rousseff, e da Argentina, Cristina Kirchner, durante a viagem de Dilma à Argentina.
De acordo com Paulo Bernardo, a cooperação entre os dois países vai ajudar a ampliar o acesso à internet banda larga no Brasil.
Fizemos um compromisso que foi assinado lá no dia da viagem, foi dia 31 de janeiro, e assinamos assumindo um compromisso de trabalhar em conjunto. Nós queremos cooperar com a Argentina e eles vão cooperar conosco na implantação de banda larga, no barateamento de serviço, troca de experiências.
Candidatos aprovados em segunda chamada pelo Sistema de Seleção Unificada, o SISU, do Ministério da Educação, foi divulgada hoje.
Esses estudantes devem fazer a matrícula nas instituições de ensino superior nos dias 8 e 9 de fevereiro, terça e quarta-feira da próxima semana.
O SISU é um sistema eletrônico pelo qual as universidades públicas selecionam estudantes com base nas notas do Exame Nacional de Ensino Médio, o Enem.
Para consultar o resultado, é só acessar a página da internet sisu.mec.gov.br.
O Ministério da Integração Nacional repassou 30 milhões de reais ao governo de Santa Catarina para ações de defesa civil nas regiões atingidas pela chuva.
De acordo com o Ministério da Integração, o dinheiro vai ser usado, por exemplo, em assistência e socorro às vítimas nos municípios com situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil.
Cerca de 850 mil pessoas de 91 cidades de Santa Catarina foram afetadas pela chuva no início deste ano.
Os desabrigados e desalojados somam mais de 22 mil e foram registrados 6 mortes até o momento.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma Rousseff cobra medidas de reforço à prevenção e manutenção dos serviços de energia elétrica.
Governo reafirma salário mínimo de R$545 em reunião com centrais sindicais.
Alertas sobre como prevenir a dengue vão ser enviados via celular pelo Ministério da Saúde.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Voltamos segunda-feira, boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda-feira.